assim será possível dar resposta às longas listas de espera existentes, que nos dois anos do governo da AD não contaram com qualquer alargamento. Só assim será possível reverter para um direito o apoio assistencialista que querem dar ao Serviço de Assistência Pessoal. Só assim combatemos as alterações propostas em relação a este serviço e ao próprio modelo. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista fez acontecer e deu uma resposta. Nesses famigerados 8 anos de governação que a oposição tanto gosta de falar e atacar, de governação socialista, estivemos na concepção e implementação de um modelo de intervenção. E hoje poderíamos e devíamos estar aqui a discutir como melhorar esta resposta, alargando-a progressivamente a novos beneficiários, conferindo acesso a mais horas de alguns desses beneficiários destinatários, melhorando as condições remuneratórias dos assistentes pessoais. E na verdade não estamos. Estamos aqui hoje a discutir se a vida independente enquanto resposta social subsiste ou se é vetada ao seu fim pelo atual governo, retirando a estas pessoas a vida que entretanto tinham conseguido e que finalmente viver. Consideramos que só há cidadania plena com independência e autonomia. E estaremos do lado de todas as iniciativas hoje aqui apresentadas que cumpram esse objetivo. Obrigada.
Senhora deputada, tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado José Carvalho, chega para um pedido de esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento, se me permitem, aos peticionários aqui presentes e obrigado, acima de tudo, pelo vosso exemplo de combate na defesa da vida, um valor essencial. Sra. Deputada Patrícia Faro, hoje abordamos assuntos fundamentais, liberdade e justiça social, mas também acolhimento, acompanhamento e, acima de tudo, um sim decisivo ao valor da vida. Assuntos que a todos nos devem unir e nunca dividir. Afinal, são assuntos que apontam ao futuro e, quando falamos de futuro, falamos desta bancada de 60 deputados que representam cada vez mais aos olhos dos portugueses esse símbolo de futuro e de esperança e de confiança. Senhora Deputada, no projeto que aqui traz, o Partido Socialista pede aquilo que durante anos não foi capaz de concretizar. Precisamos é de perceber se este projeto é uma tardia emenda por aquilo que não fizeram ou um pedido de desculpas aos peticionários e às famílias portuguesas. Da nossa parte, Senhora Deputada, o Chega já não está preocupado em fazer julgamentos políticos, uma vez que o nosso bom povo português já os tem feito, derrotando aqueles que não souberam realizar e reforçando aqueles que estão dispostos a concretizar. Finalmente, Sr. Deputado, uma pergunta simples, se o Partido Socialista está disposto a votar favoravelmente a nossa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem 2 segundos, mais a tolerância. Sujeito, faz favor. Dispenso os cumprimentos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pela questão, Sr. Deputado. Efetivamente, hoje eu acho que aquilo que interessa é nós melhorarmos a vida das pessoas com deficiência e dar-lhes essa verdadeira autonomia. Não compreendi a questão porque nós, como eu disse, tivemos a concepção e na implementação.
Obrigado. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, também para. Intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias, em especial os cidadãos que representam o Centro de Vida Independente, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje a discutir esta petição e de, por arrasto, discutirmos as iniciativas dos vários partidos. Este é um tema que, na sua essência, é uma questão de direitos humanos, de dignidade, de cidadania e é através de um modelo de resposta social inovadora que é determinante para as pessoas com a deficiência, o modelo de apoio à vida independente. Neste Parlamento têm acontecido audições a várias organizações e associações sobre este modelo e sobre o serviço prestado pelos Centros de Apoio à Vida Independente. Ouvimos associações, equipas, especialistas, mas gostaria de destacar o testemunho dos beneficiários. De uma forma muito clara, expuseram que o apoio prestado pelos assistentes pessoais é essencial para conseguirem fazer as suas atividades diárias, tarefas domésticas, acompanhamento a consultas, atos médicos, deslocações para o trabalho, eventos familiares e de lazer, bem como a possibilidade de ter intervenção cívica, que é tão importante para todos nós. Aliás, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência consagra o direito a viver de forma independente e a ser incluído na comunidade. Contudo, continua a existir uma distância significativa entre esse compromisso que Portugal assumiu e a sua concretização. A transição do apoio para a vida independente para a resposta permanente em 2024 foi um passo importante, mas está longe de ser suficiente. Continuam as listas de espera, as dificuldades das entidades gestoras, os problemas de financiamento e de previsibilidade e pessoas com deficiência que não têm acesso a este serviço. Ou seja, temos um modelo reconhecido como essencial, mas que ainda não chega a todas as pessoas que dele necessitam. E as posições assumidas pelo Governo e pelo PSD não nos sossegam. Apesar de ontem a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão ter afirmado que o Governo não cortará apoios à vida independente, também afirmou que o alargamento do apoio à vida independente deve ser analisado para aferir a sua sustentabilidade. Isto depois do PSD ter apresentado uma proposta no último Orçamento do Estado que põe a hipótese da aplicação de condição de recursos, ou seja, de fazer depender o apoio de uma análise da condição financeira, o que contraria o espírito da Convenção e levanta riscos sérios de discriminação. O apoio à vida independente é um direito que não deve depender de nada, exceto da óbvia necessidade para garantir uma vida autónoma. E, aliás, foi também aprovada no último Orçamento de Estado uma proposta do LIVRE que estabelece que o modelo definitivo de apoio à vida independente é implementado através do financiamento da assistência pessoal integralmente suportado pelo Estado. E porque estamos a falar de um direito que deve ser garantido de forma universal e sem qualquer barreira de acesso às pessoas com deficiência, a proposta que o LIVRE hoje aqui apresenta pretende garantir estes princípios ao atualizar o Decreto-Lei com os avanços estabelecidos por portaria para o MAVI, para que no Decreto-Lei conste de forma explícita a gratuitidade do serviço, o financiamento estável pelo Orçamento do Estado, o alargamento da cobertura territorial e também o aumento do número de beneficiários. O apoio à vida independente mostrou de forma clara aquilo que as pessoas com deficiência sempre disseram. A assistência pessoal não é um luxo, é uma condição essencial para viver com autonomia, para participar na comunidade, para exercer os direitos em igualdade e é por isso um instrumento de liberdade. E é a obrigação de todos os decisores políticos assegurá-lo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela apresentação da iniciativa do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu começava por agradecer aos peticionários este enorme ato de cidadania. Cidadania essa que não precisava de existir se o Governo soubesse cumprir o seu papel de garante da igualdade entre os portugueses. Mas, como o Governo não garante essa igualdade, há dinheiro para tudo neste país. Há dinheiro para os observatórios das migrações, do racismo, da xenofobia, dos LGBTs, mas para as pessoas com deficiência nunca, nunca há verba. Falam em inclusão. Se eu não me sinto bem como homem, quero ser mulher, para ser incluído na sociedade, o Estado paga. Se eu não escolhi ter deficiência, mas nasço com essa deficiência, o Estado já não quer pagar. Quando o Estado se demite do papel que lhe é conferido, é o mau Estado. É o Estado onde não dá prazer viver. Senhores e senhoras deputados, vida independente para toda a gente. As pessoas com deficiência têm de ter o direito a escolher onde, como e com quem querem viver. E é o Estado que tem que assegurar essa garantia dessa liberdade de escolha. Não têm que impor viver com familiares só porque estes têm posses financeiras. Isso é sonegar um direito que é adquirido por estas pessoas. Deixem-me concluir com uma nota ao Partido Socialista. Foi o mentor e desenvolveu esta ideia. Foi ineficaz, foi insuficiente e hoje venho aqui tentar lavar a cara. Senhores deputados do Partido Socialista, podem tentar. Senhores deputados do PSD, podem tentar também. Serão sempre iguais. Vocês trabalham para as capas de jornais. Trabalhem para as pessoas com necessidades. Sejam humanos. Sejam de uma vez por todas.
Muito obrigado. Senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar os peticionários que nos trazem o tema, a petição sobre o Centro da Vida Independente, mas antes de ir ao tema que hoje nos traz aqui nesta petição, não posso deixar de referir que em pleno século XXI é lamentável assistirmos nesta casa quem entenda que se constrói uma sociedade de respeito, de empatia, de inclusão, colocando uns contra os outros. Não é o financiamento das pessoas da comunidade LGBTQIA+, que retira o dinheiro para a vida independente. Não é o financiamento aos direitos das mulheres, nem tão pouco para o combate aos discursos de ódio, de não discriminação, que retira o dinheiro às pessoas com deficiência. É precisamente políticas erradas que dão dinheiro a lobbies que não deveriam neste momento estar a sugar dinheiros públicos ou até mesmo que desperdiçam dinheiro para o combate à corrupção, ao invés de centrarmos aquilo que é a qualidade de vida das pessoas. E por isso mesmo, porque podemos construir uma sociedade de respeito que não deixe ninguém para trás, sem exceção, que hoje um dos projetos que aqui nos traz e que impulsiona o desenvolvimento deste modelo deve ser o centro de atenção deste debate, sem criar trincheiras. E por isso, senhoras e senhores deputados, para responder às preocupações dos quais 9 mil peticionários que assinaram esta petição, o PAN traz ao debate uma iniciativa que promove que seja revista a portaria número 415/2023, que deu origem ao modelo de apoio à vida independente. Procuramos assim garantir que é assegurado o respeito pelos princípios de autonomia da pessoa com deficiência e da sua inclusão na comunidade, bem como garantir o controle na sua assistência pessoal. Por outro lado, queremos também que as pessoas com deficiência sejam ouvidas e participem na revisão, implementação e avaliação deste modelo e que tenham o devido acompanhamento de forma a garantir a sua qualidade e adequação na sua assistência pessoal. Por outro lado, propomos o alargamento da rede de centros de apoio à vida independente, de forma a não deixar ninguém para trás, sem resposta, e assegurar a que a proposta aprovada pelo PAN, no âmbito do Orçamento do Estado para 2026, garantindo o financiamento necessário para o alargamento à concretização do modelo de vida independente e apoio, seja efetivado. Senhoras e senhores deputados, sabemos que há um trabalho na especialidade, só assim poderemos respeitar a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e também a própria Constituição da República Portuguesa, que bem sabemos que alguns aqui querem rasgar.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Alfredo Maia, do PCP.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma saudação aos subscritores da petição Vida Independente para Toda a Gente, que deu o impulso às iniciativas em discussão neste Parlamento e contribuiu para valorizar o debate sobre os direitos das pessoas com deficiência. Os direitos das pessoas com deficiência são matéria muito cara ao PCP, com um histórico de posicionamentos, propostas e iniciativas e na qual continua a intervir. Os direitos e garantias consagrados na Constituição da República não são, não podem ser, um pró-forma. Têm de ser levados a sério, em particular, pelos decisores políticos. Em pleno século XXI, a vida das pessoas com deficiência continua a ser muito difícil. Faltam políticas públicas robustas, escasseiam investimentos em meios que permitam às pessoas com deficiência viver com dignidade nas suas próprias habitações e nas suas comunidades. faltam recursos humanos e técnicos na educação especial na escola pública, faltam